As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 16h40 desta quarta-feira. Os bombeiros foram chamados para as imediações da barragem de Castelo de Bode, em Martinchel, concelho de Abrantes, para resgate de um corpo que estava na água. Por aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, estará em causa uma senhora de 47 anos. Estão por apurar as circunstâncias que expliquem esta morte. Houve registro para a mobilização de 24 operacionais e 9 veículos de apoio, sendo que o resgate foi feito com recurso a uma embarcação dos bombeiros de Abrantes. Já são conhecidos os resultados preliminares do Censo 2021 e o cenário é o esperado, mas nem por isso positivo, no que ao Médio Tejo diz respeito. Todos os concelhos que fazem parte da região perderam população. Tomar, por exemplo, teve uma queda expressiva de 10,4%, ou seja, de 40.677 habitantes em 2011, ficou agora com 36.444, numa perda de 4.233 pessoas. Esta diminuição também se reflete noutros indicadores em avaliação, casos dos alojamentos com menos 1,4%. Da atual população, 19.367 são mulheres, enquanto há 17.077 homens. Pelo Médio Tejo, refira-se que o entroncamento foi assim o que menos sofreu com a fuga de residentes, num total de menos 0,3%, comparando com a realidade de 2011, altura em que tinha 20.206 pessoas no concelho, agora tem 20.140. Abrantes e Maçã foram os concelhos que mais perderam residentes, num total de 12,6%. No primeiro caso, houve uma descida de 39.325 para 34.350. No segundo, foi de 7.388 para 6.417. Cerdoval também sofreu na pele com fuga populacional, num registro de 10,5%, de 3.939 habitantes, passou para 3.526, seguindo-se nesta tendência indesejada Alcanena, com uma descida de 10%, tinha 13.868 habitantes e agora tem 12.478. De resto, Ferreira do Zêzere perdeu 9,5%, de 8.619 passou para 7.803, Sertã caiu 7,1%, de 15.880 passou para 14.748, Torres Novas perdeu 7%, de 36.717 para 34.149 habitantes, em Constância há menos 6,3% de residentes, 4.056 para 3.801, Vila de Rei perdeu 5,1%, de 3.452 para 3.276, Vila Nova da Barquinha caiu 3,9%, de 7.322 para 7.035 e Orém perdeu 3% da população que tinha em 2011, de 45.940, passou para 44.576 pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para já, nos testes que têm sido realizados, não há indicação para mais nenhuma infecção Covid-19 relativa ao ATL do Jardim de Infância Raul Lopes, de Tomar. A confirmação é de Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria, depois de questionada pela ERTS. Recorde-se que uma funcionária da Associação de Pais testou positivo nesta segunda-feira, cenário que resultou no encerramento imediato do ATL por indicação da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Para já, até indicações em contrário, as crianças terão que ficar em isolamento profilático até 5 de agosto, confirmou a mesma Celeste Sousa, mesmo que esses exames não confirmem qualquer contágio. Ficou assim um ponto de situação por parte da diretora do agrupamento.
Os cuidados devem continuar os mesmos, porque a situação não está a melhorar, não é? Todos sabemos que mesmo com vacina temos que cumprir todas as regras. Ainda assim, não se conseguem evitar situações como esta, portanto, depois de ter sido confirmado positivo o resultado de um teste da assistente operacional da Associação de Pais do ATL J.I. Raul Lopes, os procedimentos são aqueles que nós sabemos, ou seja, por orientação do delegado de saúde, o que tem que fazer é que todos os possíveis contactos diretos com essa pessoa devem ser testados e ficar em isolamento profilático. Portanto, são medidas que alguns podem pensar que são severas, mas a Direção-Geral de Saúde saberá porque é que está a tomá-las, no fundo. Portanto, foi isso que aconteceu. Eu pedi ao Presidente da Associação de Pais que me indicasse, de facto, as crianças todas que estiveram no ATL na sexta-feira porque foi o último dia em que a funcionária esteve. Identificámos, enviámos para a Delegação de Saúde, e bem como as outras funcionárias que estiveram em contacto direto. Portanto, pode-se pensar que é assim uma medida exagerada, mas são os dados da Delegação de Saúde e, no fundo, desta forma vai-se rastreando ao máximo os grupos para evitar a contaminação sucessiva, no fundo.
Sim.
É isso que está a acontecer, portanto, os alunos e o ATL está fechado, salvo erro até 5 de agosto, que são os dias que o Delegado de Saúde determinou que seriam de isolamento profilático. Nós vamos estando em contacto com o Delegado de Saúde e eu, neste caso, também com o Presidente da Associação de Pais. Até agora, os testes que foram realizados eram todos negativos, às crianças e às tantas pessoas, portanto, mas ainda não foram todos realizados. E, de alguma forma, esta atuação rigorosa é exatamente para o bem de todos e evitar que a situação fique pior. Portanto, vamos fazer mais um esforço e temos que fazer. E o nosso esforço é mínimo. Quer dizer, no princípio, quando começou a pandemia, lembram-se que havia aquele slogan que dizia: noutros tempos os nossos pais foram à guerra e passaram aos nossos avós e passaram aquilo que todos imaginamos. Agora o que nos pedem é para ficar quietos no sofá. Portanto, por favor, não vamos também agora faltar-nos a paciência e a resiliência. Temos que ser resilientes e aprender a lidar com isto, porque não é possível, de repente, lançarmos máscaras e abandonar todas as regras. Nós vamos ter que viver com isto algum tempo. E, portanto, é bom que nos mentalizemos e que sejamos todos muito resilientes.
As últimas 24 horas resultaram em mais 51 infecções Covid-19 no Médio Tejo, uma tendência de veras preocupante e que apenas deixou de fora o Conselho de Mação neste recente boletim da Unidade de Saúde Pública. Desta forma, registro para mais 10 casos confirmados em Tomar e em Torres Novas, seguindo-se o entroncamento com 8, 7 em Abrantes, 6 em Alcanena e em Orém, e 1 em Constância, Ferreira do Zêzere, Cerdoal e Vila Nova da Barquinha. O Médio Tejo já contabiliza 13.843 contágios, 363 dos quais em curso. O número de altas não sofreu alterações, 13.096, assim como os óbitos associados à doença, num trágico total de 384. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 68, seguindo-se Tomar e Torres Novas, ambos com 66. Entre os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.222 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 68 infecções ativas. Tomar 2.645 casos, 2.522 recuperados, 56 óbitos, 66 infecções ativas. Torres Novas com 2.133 casos, 2.005 recuperados, 61 mortes, 66 infecções ativas. Abrantes, 1.716 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 47 infecções ativas. Entroncamento com 1.208 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 50 infecções ativas. Alcanena, 1.095 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 18 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 629 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 291 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas. Constância, 248 infecções, 219 das quais recuperadas, 4 mortes, 25 infecções ativas. E Cerdoal, com 207 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio R, informação.
A Lesíria do Tejo lamenta mais 2 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estão em causa residentes no concelho do Cartacho e ainda em Salvaterra de Magos, sendo que o número de óbitos associados à doença na citada região já se cifra em trágicos 398. O concelho de Santarém tem sentido o impacto mais negativo, com 152 vítimas, seguindo-se Coruj, com 66, e Rio Maior, com 52. Nesta altura, segundo recente atualização do Agrupamento de Centros de Saúde, há 200 2.362 infecções ativas, 85 das quais em Santarém, 50 em Rio Maior e 49 no Cartaxo, que são os territórios que lideram esta lista indesejada. Convém acrescentar que 273 pessoas estão sob vigilância ativa, uma vez que tiveram contacto direto com casos confirmados. A testagem à população de Constância continua. Depois da bateria de exames que decorreu em Santa Margarida da Cotada, segue-se nesta fase a freguesia de Montalvo. Para já, em 339 testes efetuados, ainda não foi detectada qualquer infecção. Sem dúvida, uma boa notícia para um concelho que tem cerca de 950 casos por 100 mil habitantes e que poderá ficar em risco muito elevado de propagação, sujeito a medidas ainda mais restritivas do que aquelas atualmente em vigor. Refira-se que depois de Montalvo haverá registro para a presença das autoridades de saúde na vila propriamente dita, com realização de testes no pavilhão municipal já nesta quinta-feira. Tal como tem acontecido, há duas modalidades definidas, sendo que a preferencial passa pela realização desses exames dentro das viaturas de quem quiser ser testado. Quem não tiver essa possibilidade, ou seja, quem ali se deslocar a pé, também será alvo de exame, como é óbvio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma boa notícia para todos os torrejanos. Foi desta forma que Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, deu conta de um projeto que está em marcha e que visa a edificação de 60 apartamentos na zona envolvente ao McDonald's. O autarca disse mesmo que este investimento é uma mensagem para os jovens do concelho e fora dele que pretendam alugar ou adquirir habitação.
Mas é uma boa notícia, quero acreditar que sim, para todos os torrejanos, porque está a ser elaborado e está praticamente o processo concluído, que na zona do McDonald's, no espaço onde está a casa das Sandes, do Leitão e todo o espaço que está aí da antiga ou da IPACNERI, que há um projeto com pernas para andar e que vai ser implementado para 60 apartamentos. Onde é que eu quero chegar? E sem demagogia, é que não tem a ver com toda a informação que a vereadora Helena precisa, mas sobretudo uma mensagem, e sobretudo aos jovens de Torres Novas e fora de Torres Novas, que quando se diz que vai haver, que está a haver falta de apartamentos em Torres Novas, há esta componente, assim como da casa que estava abandonada em ruínas degradáveis a caminho do hospital, foi adquirida, está praticamente pronta e pronta para ser vendida ou alugada, seja como for. Aproveito o momento também para dar estas duas novidades que são importantes para Torres Novas e sinal de que alguém acha que continua a merecer a fazer investimentos na nossa cidade.
Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes por suspeitas de tráfico de droga. O indivíduo foi apanhado com 77 doses de haxixe e com ele estavam ainda 7 outros jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos. Foram notificados para a Comissão para a Dissuação de Toxicodependência. Já o suspeito de tráfico ficou sujeito a termo de identidade e residência. Ainda por Abrantes, registro para a detenção de um homem e de uma mulher de 34 e 30 anos, respectivamente, também por indícios de tráfico de droga. As autoridades apreenderam uma viatura e ainda 3.100 doses de heroína.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar irá receber o Turquel no arranque da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Início marcado para 18 de setembro. Os Leões terão assim pela frente um adversário bem conhecido naquele que é considerado como o derby da zona centro. Segue-se na segunda ronda um outro derby, no caso diante do recém-promovido Sporting Maranhense, treinado por Nuno Domingos, antecessor de Nuno Lopes no emblema tomarense. O primeiro embate com candidatos ao título está marcado para a quarta ronda, com deslocação ao reduto do Sporting, atual campeão europeu e nacional. Quanto ao plantel, recorde-se que será formado pelas continuidades de António Marante e Francisco Veludo, ambos guarda-redes, e dos jogadores de campo Filipe Almeida, Francisco Beirante, Ives Silva, Pedro Martins, Rubem Sousa e Lucas Honório. No que a reforços diz respeito, registro para as contratações de Caio, ex-hockey Tricino, Guilherme Silva, ex-Valongo, e Tomás Moreira, ex-roller skating, Anderson Neri, Xanoca, Paulo Passos, Sérgio Lomba e Hernani Diniz foram as saídas do último plantel. Tomar foi o palco escolhido para as gravações do telefilme Há de Haver Uma Lei, realizado por Anabela Moreira, naquele que é um projeto inspirado no livro de Maria Archer e que reúne no seu elenco nomes como Leonor Vasconcelos, José Pedro Gomes, Maria Daires, David Esteves, Vera Barreto, João Lagarto, Leonor Silveira e Aldo Lima. A Hertz marcou presença num dos locais das gravações e falou com a realizadora Anabela Moreira, que classificou Tomar como uma cidade extraordinária. Em particular, foi o próprio Tribunal. Ficou ainda uma abordagem à história do telefilme.
Este projeto partiu da Ocupar Filmes, da Pandora, que está aqui presente, que é uma mulher extraordinária e que se lembrou desta ideia maravilhosa, que é o contato por mulheres. Portanto, são 10 telefilmes contados por mulheres diferentes e a ideia era serem histórias bastante diferentes e em conselhos diferentes. E, portanto, eles prepararam isto de forma a que não, nem sequer vamos a Lisboa, portanto, ninguém filma em Lisboa, estamos todos, vamos dar uma imagem ao resto do país. Tomar é uma cidade extraordinária, eu não a conhecia, confesso, e a Pandora, numa primeira visita aqui a Tomar, apaixonou-se por diferentes locais e existem muitas pessoas que podem não conhecer aqui o Tribunal, mas este de facto é uma obra-prima. A sala de audiência está suspensa em cima de uma fonte. Eu tenho muita pena de não ter mais tempo para filmar estes diferentes pormenores, mas Tomar está cheio de recantos maravilhosos que eu desconhecia e que são apaixonantes. A história é muito difícil de filmar, no sentido que é muito exigente. Eu estou a fazer um conto. É a história de uma menina, a Luizinha, com Z, que nos vai relatar a sua vida de miséria, como é que ela foi resgatada por um homem muito rico e no meio disto tudo acaba por estar nas mãos de uma madrasta linda de morrer, mas muito perversa, e isto acaba aqui, não quero contar muito, mas num grande crime, e portanto vem toda a gente parar aqui à sala de audiências no tribunal. Estamos a brincar com a memória das pessoas, cada pessoa contou uma coisa da sua maneira e portanto podemos brincar um bocadinho com este um recurso do imaginário. Quer dizer, eu estou a contar-vos uma história e cada um de vocês, cada uma das pessoas vai imaginar essa história de uma maneira diferente. Então estamos a brincar com isso. Isto está a ser exigente, mas eu estou acompanhada com uma equipa incrível, com atores incríveis. Tenho Paulo Ares como meu diretor de fotografia, que de repente parece que percebe mais ou menos o que está dentro da minha cabeça, o que não é fácil. Nem às vezes eu percebo o que é que lá está dentro. E tenho a sorte ter sido convidada pela Pandora e pelo Pablo, que são os donos da Ocupar Filmes, para dar o meu contributo. Não é só como mulher, é como artista.
A Gudmarte já chegou a Orem. A inauguração oficial decorreu nesta quarta-feira. Está em causa um espaço com cerca de 1.900 metros quadrados, com comércio de vestuário, calçado, acessório de moda, produtos de beleza, decoração, ferramentas, brinquedos e muitos outros artigos. A Gudmarte está localizada na Estrada Nacional 113, ao lado do Intermarché. A Hertz marcou presença na inauguração e falou com Shen Shengbin, proprietário, que não escondeu a satisfação por esta abertura, assegurando a diversidade e qualidade dos produtos que estão ao dispor dos clientes.
Calçado, roupa e coisa de cerimônia, né? Coisa de é tudo, tem tudo, de ferramentas, cortinas, assim, tem todas as coisas para.
Porque em Orem?
Está aqui, Orem, tinha um sim, minha cliente, antes estava aqui os 5 anos. Esteve aqui na de tempo antes da Audi, ainda agora da mudava para aqui na loja e fazer a loja bonita para nossos clientes vêm cá vêm comprar. E estava tá aqui, o preço está muito boa, e você está aqui na Holanda também. Está aqui o baixo, eu tenho 1.400 metros graus e em cima de piso para roupas e temos 450 metros graus. Em total são 1.450 metros graus. É muito bom, nós gostamos de estar aqui a trabalhar e depois ir bom para o cliente e vai ir comprar. O horário de trabalho são de o abrir, nós vai para dia de 9 à noite de 8 horas.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.